10:09, quarta-feira de chuva, 16 de dezembro, mas com muito boa companhia. Depois do Dr. Luís Sancho e de Jorge Pires, vai juntar-se a nós a investigadora Paula Santos. É a última edição da primeira temporada do Educação à Escuta e vai para o ar já a seguir.
Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
Investigadora Paula Santos, do CIDTFF da Universidade de Aveiro, do Centro do Departamento de Educação e Psicologia também da Universidade. Professora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar convosco.
O prazer é nosso, professora, e nesta data tão especial, não é? O fecho da primeira temporada, a batata quente nas suas mãos, e para falar-nos de sensibilidade e inclusão, não é?
A inclusão no ensino superior.
Uhum.
Pronto, na verdade nós desde 2018 que estamos na universidade, vários de nós, incluindo e com o forte apoio da nossa reitoria, estamos envolvidos ou estamos empenhados em desenvolver um curso na universidade, um curso que seja acessível ao último grupo, digamos assim, de população que não pode de forma alguma até agora aceder em Portugal, que são as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Trata-se de um grupo que em muitos países do mundo, desde há muito, pode aceder, portanto há formas inclusivas, respostas inclusivas de tal modo que esta população, apesar de não dispor de um diploma pleno de acesso ao ensino superior ou de continuidade de estudos após a escolaridade obrigatória, é possível tornar acessível uma resposta no ensino superior, uma resposta inclusiva, que é aquilo que nós estamos a fazer na Universidade da ABE, e que vai tornar-se uma realidade, uma grata realidade, a partir de setembro de 2021, com um curso plenamente inclusivo, portanto, e centrado na pessoa, em que os alunos que vierem a entrar no curso podem escolher de entre uma série bastante alargada de disciplinas regulares, com turmas regulares, com turmas normais da universidade, digamos assim, podem escolher aquelas que mais lhes interessam, que mais vão ao encontro das suas necessidades e das suas motivações e dos seus sonhos também. E é nisso que temos estado empenhados desde 2018. É um projeto que muito acarinho e que sinto que vem culminar, no fundo, um percurso que comecei há muitos anos, há quase 40, e que passou por todas as idades, por trabalhar no sentido de transformar os contextos educativos desde os 0 anos até agora ao ensino superior. E depois aos contextos de emprego também.
Esta era uma das perguntas que eu tinha para si, que são quase 40 anos ou mais, provavelmente 40 anos de trabalho de docente e de investigação na Universidade de Aveiro, também no Ministério da Educação. Escusado será dizer, não é, que há 40 anos a esta parte era tudo muito diferente.
Sim, era. Principalmente era diferente, isto é, não era generalizado. Dependia muito do sítio do país, do contexto do país onde estivéssemos, para encontrar respostas inclusivas nos diferentes níveis de educação, exceto o superior. No superior, para esta população, não existia. Pronto, eu penso que Portugal tem feito um bom percurso, eu considero que tem feito um bom percurso. Nós, neste momento, temos um consórcio estabelecido para este efeito, para este projeto em concreto, que é o projeto iLives e o projeto Inclua, sendo que o Inclua deu origem ao iLives, mas no contexto do iLives, que é um projeto financiado pelo programa Erasmus Plus, nós temos um consórcio constituído com as universidades de Salamanca, Islândia e Ghent, na Bélgica, e as associações portuguesas ASOL, Formem, Avisp 21 e Pais em Rede. E nesse contexto nós estamos a procurar construir conhecimento que seja relevante à constituição e à melhoria do ensino superior em Portugal e também no contexto europeu, que é esse o compromisso, uma vez que o programa Erasmus Plus é situa-se ao nível europeu.
Como é que foi, professora? Desculpe interromper o seu raciocínio, mas como foi o seu percurso? O percurso da jovem estudante Paula Coelho Santos?
Sim, o meu percurso começou por ser, portanto, eu estudei em Coimbra Educação de Infância. Logo a seguir, portanto, mas desde muito pequena, eu comecei desde muito pequena, desde os 3, 4 anos, em contacto com pessoas com dificuldades intelectuais e com deficiências de diferentes tipos. Por acaso, primeiro acaso, na família por acaso não tenho ninguém, mas desde muito pequena tinha um vizinho com trissomia 21 com quem brincava todos os dias na rua, desde essa altura, desde os 3, 4 anos, e depois, por sorte, na escola, ao longo do meu percurso escolar até o 12º, eu tive sempre colegas com dificuldades na minha turma. Pronto, E isso eu penso que fez toda a diferença no modo como eu depois, quando cheguei ao momento de tomar decisões em termos de estudos, fui sempre escolhendo, tanto ao nível de contextos de prática ou de estágios, como de oportunidades de especialização, que fiz logo pouco depois em Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa, especialização em educação especial, problemas de cognição. Portanto, todas as vezes que eu precisava de parar para tomar uma decisão, decidia por aprofundar o que sabia no âmbito do atendimento às necessidades educativas especiais. E pronto, foi assim. Fiz o curso de Educação de Infância, em Coimbra, depois comecei a trabalhar, logo nesse ano trabalhei em intervenção comunitária, perto de Coimbra, na Pampilhosa, e depois fui para o Ribatejo, comecei a trabalhar com crianças com deficiência, logo passados 4 anos fui para a especialização para Lisboa, depois voltei para Coimbra e nunca mais... Continuei sempre a trabalhar em contextos de educação especial inclusiva. Portanto, eu trabalhei sempre em situações de educação inclusiva. Sempre com pessoas que estavam incluídas, ou para quem nós estávamos a trabalhar, para virem a estar incluídas nas escolas e nos contextos regulares. Pronto, depois fui... À medida que ia sentir necessidade de estudar, fiz a especialização, que era uma licenciatura em Lisboa, em Educação Especial. Depois fui para o mestrado na Universidade de Aveiro em Ativação do Desenvolvimento Psicológico. Portanto, 6 anos depois de vir de Lisboa. Depois entrei na Universidade de Aveiro, fiz o doutoramento também em Intervenção Precoce na Infância, neste caso, e pronto. E agora cá estou nestes projetos, nestas...
E com este percurso, todo, investigadora, assim, recuando outra vez lá para trás, na sua infância, nesse vizinho com quem trabalhava, depois no secundário, com esses colegas com quem dividiu a sala, os professores, não é? E a juventude. Factos marcantes, acredito que bastantes. O que é que, assim, de repente, acha que a marcou mais? O que é que a incomodava mais neste contexto e a fez querer especializar-se e hoje estar envolvida, não é, neste projeto tão bonito que é dar um passo adiante nesta temática?
Sim, eu acho que... Eu penso que sempre senti de forma muito aguda as situações que eu sinto. De injustiça, pronto, como todas as crianças, que eu acho, não é? As crianças passam até uma fase muito intensa de que dizem continuamente que não é justo, não é justo, não é justo. Pronto. Eu penso que talvez me tenha ficado essa característica mais tempo, não sei. E lido muito mal, de facto, com as injustiças e pronto, há qualquer coisa que se assenta em mim quando vejo uma coisa que considero que não está bem e que me leva a lutar, às vezes até sem ver muito bem as possíveis consequências. Mas tenho tido a sorte de encontrar muitas pessoas como eu. Tenho trabalhado em equipas, e estou a trabalhar em equipas, designadamente no CIDTFF, equipas fantásticas que lutam de uma forma quase incondicional ou incondicional, de facto, pelos princípios, pelos valores, por valores que são semelhantes ou pertinentes com os meus, e pronto, e tem sido muito empolgante. Tem havido momentos difíceis que só apetece uma pessoa só apetece, sei lá, não apetece desistir, apetece gritar, mas tem sido muito empolgante, é isso que dá força, e o facto de ter encontrado sempre pessoas muito, e continuar a ter pessoas muito boas à minha volta, é essencial.
É verdade, é inspirador, não é? E fortalecedor também.
É
para se continuar na estrada. É um gosto tê-la connosco, a investigadora Paula Coelho Santos. Professora, ainda antes de deixá-la ir embora, embora o tempo seja curtinho, mas eu creio que ainda é possível. Embora se fale atualmente muito de inclusão, embora estejamos num ponto melhor, verdade seja dita, daquilo que estávamos há 40 anos atrás, ainda há muito caminho para percorrer. O que é que vê que precisa de ser mudado? Rapidamente. É a nível moral, é ético, é de consciência, é das próprias famílias, é da sociedade em geral?
Eu penso que das próprias famílias, penso que não é mesmo. Eu penso que as famílias são o contexto que está mais bem preparado para responder às necessidades dos seus filhos. Acho mesmo. E quando, não, quando os profissionais às vezes dizem as famílias não correspondem... Não é isso. Não é isso que acontece. As famílias, da minha experiência de quase 40 anos, e eu trabalhei muito com famílias, eu a intervenção precoce trabalhei 10 anos no Distrito de Coimbra, e esse trabalho era ir à casa das famílias, era estar com elas no contexto delas. Pronto, para além de todo o trabalho que faço com as famílias que têm os seus filhos nas escolas. Mas toda a minha experiência é de que as famílias estão sempre prontas, as famílias têm sempre aquilo que é preciso. Os profissionais é que têm dificuldade em identificar as forças das famílias e em apoiá-las devidamente. Pronto. Muitas vezes, pronto. E de facto, eu também já tive muitas vezes essas dificuldades. Não estou nesse grupo com dificuldades. Mas o que eu penso, sei lá, o que eu penso que faz mais falta... Eu penso, sinceramente, eu penso que de facto as pessoas com necessidades especiais, com deficiências ou sem elas, mas com necessidades especiais na área da educação, continuam, de facto, e continuarão sempre, penso eu, a ser uma minoria, não é? Então, apesar da diversidade crescente das nossas comunidades, pronto, de todos esses fatores que transformam a sociedade, apesar disso continua a ser uma minoria. E nesse contexto eu penso que continua a ser necessário que se construa uma cultura uma cultura que seja relevante, um conhecimento que seja relevante para podermos atender adequadamente estas pessoas. Isto é, o que eu quero dizer com isto é que nós não sabemos tudo, as escolas não sabem tudo, nenhuma escola sabe tudo sobre o que é preciso, e o tipo de atendimento que esta população necessita exige uma dedicação contínua que nunca está terminada, porque isso também é da minha experiência. Nós às vezes desenvolvemos um projeto fantástico, fazemos um trabalho fantástico, com resultados fantásticos, pensamos que aquele problema está resolvido, não está. E eu acredito que isto tem a ver com o caráter de minoria em relação ao grande grupo de alunos, de estudantes, que têm milhentas necessidades, e às quais a escola dedica muitos esforços, etc. Se não há sempre alguém a lutar por aquele nicho, aquelas questões mais específicas de uma população, de alguma mais específico, a escola dispersa-se, digamos assim, tende a dispersar-se. Portanto, é preciso sempre um núcleo duro. O que eu quero dizer é que é preciso um grupo, uma task force, um grupo que continue a manter aceso, a manter como primeira finalidade a construção de cultura, a construção de conhecimento em torno do que é a inclusão em educação. Pronto, e isso nem sempre acontece. Depende, na minha perspectiva, depende demasiado das escolas individualmente. Acho que devia ter permanecido mais algum tempo uma estrutura mais central, digamos assim, que guiasse as pessoas, que apoiasse, que desse acompanhamento técnico-pedagógico às escolas. E essa estrutura foi extinta em 1997. Eu, se calhar, sou muito saudosa ou... Pronto, mas de facto, foi extinta, foram extintas as equipas de educação especial em 97 e depois foram extintas umas equipas que ficaram em substituição delas para apoio às escolas de retaguarda, foram extintas em 2008, penso eu. Agora sinceramente também não estou agora certa da data exata, mas pronto. Contudo, há muitas escolas a fazer coisas muito incríveis, muito fantásticas, mas é uma luta que podia ser mais acompanhada, compreende? Eu acredito numa estrutura de acompanhamento técnico ou pedagógico às escolas. Acho que seria muito vantajoso e ajudaria a potenciar os esforços das diversas escolas, das muitas pessoas que estão a trabalhar de forma mais dispersa pelas escolas.
Uhum. Então, esta é parte do caminho. A professora e a sua equipa já estão a desenvolver. O projeto inclua e Lives. Em jeito de resumo, professora, quer deixar com os nossos ouvintes, então, este projeto que vai, como dizia, começar em maio do próximo ano?
Não. Deixe-me... Então, eu faço...
Corrija-me,
então,
sim.
Está bem. Então,
temos um minuto.
Aliás, eu devo dizer também que no projeto inclua a grande protagonista, é a minha orientanda de doutoramento, a Marisa Maia Machado, que é uma rapariga incrível, de facto. Para mim é um privilégio, foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu, foi conhecê-la. Eu sou orientadora dela, de doutoramento, ela tem uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e para doutoramento individual, e portanto ela é a grande protagonista do projeto inclua, que vem então a desenvolver desde 2018 e no contexto do qual emergiu o iLives. Portanto, o Inclua situa-se na Universidade Aberta, no contexto dentro da Universidade, e inclui um estudo piloto em que tivemos já alunos, jovens estudantes com dificuldades intelectuais na Universidade, a frequentar turmas regulares e também a frequentar algumas situações especificamente criadas para eles, em função dos interesses que eles nos declararam. Mas temos também, então, o projeto iLives, que começou em setembro de 2019, é financiado pela Comissão Europeia através do programa Erasmus Plus, inclui aqueles parceiros que eu já disse há pouco, e tem como finalidade apoiar um processo de transformação do contexto superior a nível europeu, de tal modo que ele se torne acessível a jovens estudantes, ou jovens ou não jovens, a estudantes com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, que é como atualmente se designa aquilo que antes se chamava de deficiência mental. E essa alteração de designação tem a ver com uma perspectiva muito mais construtiva, muito mais positiva, muito mais proativa e inclusiva, portanto. E esse projeto, no âmbito do projeto iLives, que envolve uma série de pessoas da Universidade de Aveiro e os parceiros também, e uma série de colegas meus, vai ter três grandes produtos, está a ter, já estamos a trabalhar já em dois deles, o terceiro ainda não chegou ao tempo, mas que vai ser o enquadramento a nível europeu para um ensino superior mais inclusivo para, de tal modo que possa ser acessível a estudantes com DID, portanto o enquadramento de princípios, de valores. Depois o segundo produto é uma plataforma, uma ferramenta digital que já está a ser trabalhada também, já temos um primeiro esboço, uma plataforma digital que vai permitir que as pessoas os estudantes com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que queiram aceder ao ensino superior, entram na plataforma, introduzem os seus dados como interesses, motivações, competências, introduzem os seus dados, que podem fazê-lo com ajuda, se for necessário, e esses dados vão fazer um match com os dados tanto da oferta no ensino superior como da oferta de contextos de emprego, portanto, de modo a que eles possam perspectivar, visualizar quais são as oportunidades que mais vão ao encontro daquilo que eles pretendem fazer, estudar e trabalhar. Este é o nosso segundo produto do projeto iLives. E o terceiro é um guia de práticas recomendadas para a inclusão no ensino superior de estudantes com DID. Portanto, são os três produtos que em setembro, em 31 de agosto de 2022, estarão disponíveis no contexto europeu e em Portugal, naturalmente.
Parabéns, professora, por todo o trabalho, a si e a todos os envolvidos, é claro, sobretudo aos alunos também, a quem esta oportunidade vai ser concedida. Bem-haja, boas festas, o nosso tempo já terminou e até breve, espero, com mais boas notícias.
Ok, muito obrigada, Dona Maria João, bom dia. Bom dia e obrigada por esta oportunidade de participar e de colaborar com a Rádio Terra Nova.
É um gosto para si que nos está a ouvir. Esta entrevista vai ficar disponível também em terranova.pt e, é claro, vai encontrar mais informações no site da Universidade de Aveiro.
O tempo não espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente.